Verdade Esportiva.
Alô, amigos do esporte, muito boa noite. 6:05, acertando aí com a Rádio Cidade, sextou, hein? Sexta-feira, 17 de julho de 2026. A partir de agora, aquele programa de esportes completo para você, com muita informação, até as 19h. Fique conosco. Aqui na apresentação está o Antônio Carlos Ilo, juntamente com ele, Ayrton Vaz, agências de notícias, você, é claro, né? Com a mesa de som no comando da Lainara Leandro Vindley. A produção tem a marca da Central de Jornalismo da cidade. Diretor responsável, Júnior Barranqueiros. 6:05, hora das manchetes do programa. São Paulo anuncia a contratação de Newton após acerto com o Botafogo. Neymar se representa ao Santos, passa por exames após disputa da Copa do Mundo. Palmeiras prepara nova proposta por Danilo, volante do Botafogo. Pedro Raul não agrada outra vez e o Corinthians tenta agora negociá-lo. 6:06. Acompanhe a Rádio Cidade no AM 730 kHz ou através do www.radiocidadejundiaitudojunto.com.br. Já na internet, além do site oficial, você pode acessar o Google e digitar Rádio Cidade Jundiaí ao vivo. Ali encontrará diversos links por onde ouvir a nossa programação. Peça também o link da Rádio Cidade. Nosso WhatsApp é o 11 97799 9000. Você vai nos ouvir aí direto do seu celular. Siga-nos também nas redes sociais, viu? Facebook, Instagram, YouTube, Rádio Cidade Jundiaí. 6:07. O programa começa com as notícias do Santos.
Santos, Santos, gol! Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso alvinegro praiano.
E o Botafogo voltou com vitória no Brasileirão. Mesmo cheio de desfalques, escalado com meninos no time titular, a equipe venceu o Santos por 2-1 na noite desta quinta-feira no estádio Nilton Santos, na primeira rodada depois da pausa para a Copa do Mundo. Foi a 19ª rodada, né? Última do primeiro turno. Resultado foi construído graças a dois lances atrapalhados da defesa santista. Lucas Emanuel, de apenas 17 anos de cadir, no último lance do jogo, aproveitaram e marcaram. Parreal fez o único gol do Peixe. A vitória, Botafogo por enquanto pegou o elevador, subindo para a 9ª posição na tabela com 25 pontos. Já o Santos segue estacionado nos 21 pontos e no momento ocupa a 16ª posição na beira da zona de rebaixamento. E após defender a seleção brasileira na Copa do Mundo, Neymar se representou no Santos nesta sexta-feira para iniciar o processo de retorno às atividades no clube. Ele passará por avaliações físicas e médicas antes de definir junto à comissão técnica o cronograma de preparação para voltar aos gramados. Os exames fazem parte da programação estabelecida pelo Santos após o período de férias concedido ao elenco durante a paralisação das competições em razão do Mundial. De acordo com o clube, a programação individual do Camisa 10 será definida com base nos resultados das avaliações. Até o momento, Santos não divulgou uma previsão para o retorno dele às partidas oficiais. O Santos se pronunciou sobre os rumores envolvendo o futuro do meio-campista Gabriel Bontempo, um dos jovens que mais chamou atenção nas categorias de base do clube. Apesar das especulações, a diretoria garante que não recebeu qualquer proposta oficial do Bayern de Munique por ele. Mesmo sem movimentações financeiras, ou oficiais, melhor dizendo, Gabriel Bontempo segue sendo tratado como uma das principais promessas do elenco santista. O meia é visto como um jogador de grande qualidade técnica e vem recebendo elogios pelo seu desempenho em campo. 6:10. A camisa usada por Pelé, o maior jogador de futebol de todos os tempos, ao lado de Garrincha, é claro, né? Na decisão da Copa do Mundo de 1958, foi leiloada nesta quinta-feira em Nova York. Princípio, a peça teve valor estimado pela casa de leilões Sotheby's em $6 milhões. Mas o valor da vida ficou em quarta venda, né? Ficou em $4,9 milhões, aproximadamente R$25 milhões. Esse é o segundo leilão da camisa. No primeiro, em 2024, ela foi arrematada em Londres por um colecionador anônimo por 59 mil libras ou $105 mil, aproximadamente R$300 mil na época e R$535 mil atualmente. Com apenas 17 anos, Pelé fez 2 gols na final da Copa de 58, na vitória do Brasil por 5-1 sobre a Suécia. Camisa 10 na cor azul virou desde então um dos maiores símbolos do futebol. 6:11, Daniele Esperon.
Na volta do Campeonato Brasileiro, 2 jogos aconteceram nesta quinta-feira e o retorno do Botafogo foi recheado de emoções. A joia da base, Lucas Emanuel, abriu o placar no Nilton Santos, mas o time voltou a sofrer com um lance inusitado envolvendo o goleiro Léo Link. Assim, o Santos empatou com o Barreal. Só que quando tudo parecia já definido, Kadir marcou o gol que deu a vitória do Alvinegro Carioca. 2-1 no Rio de Janeiro. E quem falou sobre a emoção de ter marcado esse gol que garantiu 3 pontos na tabela foi ele, Kadir.
Muito feliz de voltar a jogar aqui no Nilton Santos e, mais que tudo, entrar no jogo que quase estava decidido já. E passei da vitória pro time, né? Botafogo é um time que não deixa cair até o final e a gente, eu acredito que a gente vai fazer um bom jogo, né? Que vem pela frente e, pois nada, graças a Deus saiu a vitória hoje e estou muito feliz. Agora comemorar e pensar na seguinte jogo.
Com esse resultado, o Botafogo agora pega o elevador e sobe na tabela de classificação. É o 9º colocado, com 25 pontos. Lembrando que ainda tem a sequência da rodada. O mesmo a gente não pode falar do Vasco, que foi até o Barradão e perdeu para o Vitória pelo placar de 1-0 e segue na zona do rebaixamento, na 17ª colocação, com 4 vitórias consecutivas. O detalhe que foi a estreia do novo técnico, o português Pedro Emanuel, que até chegou a elogiar a equipe cruzmaltina, que teve oportunidade de marcar, mas infelizmente saiu derrotado de Salvador. A sequência da 19ª rodada acontece nessa sexta-feira, com Fluminense e Bragantino no Maracanã e também Mirassol e Grêmio no estádio Maião. Lembrando que a rodada foi desmembrada e só termina na semana que vem. Agência Rádio Web com informações do Brasileirão, Daniel Esperon.
6:13, chegando aqui as informações do Corinthians.
Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente.
A festa de Nora Juventus está interessada no volante André do Corinthians. Nos últimos dias, os italianos fizeram uma sondagem aos representantes do jogador sobre a possibilidade de transferência nesta janela e realizaram uma conversa por videochamada com o meio-campista. No momento, a Juventus, ao ali apresentar uma proposta pelo meio-campista, avaliado pelo Corinthians em €20 milhões, €117 milhões na cotação atual. Procurada, a diretoria do Timão ainda se pronunciou sobre o assunto. Formada na base do Corinthians, André foi promovido ao time principal no ano passado, sob o comando de Dorival Júnior. Se destacou de forma imediata, ganhando a vaga de titular no meio de campo, sendo utilizado como elemento surpresa na equipe que venceu a Copa do Brasil e a Supercopa Rei. Até aqui, um volante de apenas 20 anos, soma 42 jogos, são 7 gols pelo clube. em março deste ano, o presidente Osmar Stabile recusou uma proposta de 17 milhões de euros do Milan, também da Itália. Na época, sob um contexto de reclamação pública de Dorival Júnior, o Cartola afirmou que os valores não estavam adequados e segurou o meio-campista no elenco. Pela terceira vez em menos de uma semana, o holandês Memphis Depay foi às redes sociais e publicou mais uma mensagem enigmática em meio às negociações para a renovação de seu contrato com o Corinthians. Desta vez, o atacante iniciou a postagem com a pergunta: e se eu ficar e fizer do meu jeito? Memphis Depay foi liberado pelo Corinthians para aproveitar as férias após a eliminação da Holanda na Copa do Mundo. Seleção neo-holandesa caiu precocemente ainda na segunda fase diante do Marrocos nos pênaltis. A participação de Memphis no torneio foi discreta. Atuou em 3 das 4 partidas da Holanda na competição e deu uma assistência. No embate que marcou a eliminação do país contra Marrocos, camisa 10 não foi sequer utilizado por Ronald Koeman, nem mesmo para cobrar pênalti. Na atual temporada, soma apenas um gol e uma assistência em 14 jogos com a camisa do Corinthians. O contrato com o clube do Parque São Jorge é válido até o fim deste mês. E a permanência de Pedro Raul no elenco do Corinthians pode estar com os dias contados. A avaliação interna do departamento de futebol é de que o atacante não tem entregado o esperado nos treinamentos, está sem confiança. Por conta de seu rendimento e de seu custo para a folha salarial, o clube está disposto a negociá-lo nesta janela de transferência. Centroavante, uma das primeiras contratações da gestão Augusto Melo, passados 2 anos, ainda não conseguiu se firmar. Na época, Timão concordou em desembolsar 5 milhões de dólares do Toluca do México. Contudo, como atrasou parcelas da compra e foi obrigado a renegociar a dívida para não sofrer um novo transfer ban, custo total ultimando a transação deve chegar a 8 milhões de dólares em 2028, data acordada para o último pagamento. Devido aos valores envolvidos, Corinthians vê como improvável a possibilidade de venda, mas acredita que pode encontrar interessados em empréstimo. Uma das condições em uma eventual negociação é o pagamento integral do salário do jogador. Rapaz, foi artilheiro lá no Ceará e no Corinthians ficou esquentando o banco, coitado, hein? 6:17. A Confederação Brasileira de Futebol, também conhecida como CBF, convocou os clubes das séries A e B do Brasileirão para uma série de reuniões a partir de agosto. Na pauta dos encontros está a criação da Liga Única, Liga de Futebol do Brasil e os regulamentos de 2027 das duas principais divisões. Primeira reunião será em 10 de agosto e vai discutir arbitragem. Na ocasião, os clubes vão decidir junto à CBF se as novas regras aprovadas pela International Football Association Board, utilizadas pela FIFA na Copa do Mundo, serão, assim, importantes, né? Agora estão falando de trazer muitas novidades, né? Muitas mudanças, e a Copa do Mundo serviu para isso. Acréscimo da Liga, né? Na regra 12, que trata de faltas, conduta antidesportiva, a Lei Vini Júnior. Também vai fazer parte aí na pauta, né? A reunião da CBF com os clubes. As discussões sobre uma Liga Única de Futebol Brasileiro avançaram neste ano. E em abril, os clubes se reuniram com a CBF para tratar o tema. No momento, os principais times do Brasil se dividem em dois blocos. Blocos Libra e Futebol Forte União FFU. No ofício enviado aos clubes nesta quinta-feira, a CBF estipula um cronograma para acelerar o debate. Previsão de todos envolvidos nas discussões é inaugurar o Estatuto da futura Liga até o fim deste ano. 6:18, comerciais. Na volta vem aí o Palmeiras.
Estamos apresentando Cidade Esportiva.
Só até segunda. Azeite Olive Extra Virgem Vidro 500ml, R$ 26,90. Óleo de soja Vila Velha 900ml, R$ 6,45. No clube, R$ 5,75. Cerveja Amstel Lager Lata 350ml, R$ 3,35. Detergente em pó Omo Caixa 2,2 kg, R$ 28,90. Ofertas válidas até segunda para Sorocaba e Jundiaí.
Dalci, faz toda a diferença. G2G Internet Fibra. Aproveite esta promoção. Fechando o seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já. 11-4159-9120. Vem para G2G.
Pipoca quentinha, um sorriso, um abraço, sentir alegria em tudo que faço, viajar pelas telas é tudo de bom, viver a magia é viver Movicon. Viva histórias, viva esperanças, viva risos, viva emoções, viva a magia do cinema.
Movicon, a magia do cinema na sua vida. WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí, 11-977-99-9000. Repetindo, 11-977-99-9000.
Estamos apresentando Cidade Esportiva.
Como anunciado, 6:20, vamos falar do Palmeiras.
Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe
bem. Palmeiras já definiu que Flaco Lopes terá um período de férias após a Copa do Mundo, mesmo depois de disputar apenas 18 minutos em 7 partidas da Argentina no Mundial. O clube entende que o atacante de 25 anos precisará do recesso antes de se reapresentar para o segundo semestre. Flaco está há mais de 40 dias com o elenco da Argentina, mas só entrou em campo em 2 partidas na Copa. A direção considera períodos de concentração, o desgaste da preparação para uma maratona de 8 jogos, em pouco mais de 40 dias, e o nível de estresse provocado pela competição. O Palmeiras está elaborando uma nova proposta para contratar o volante Danilo do Botafogo, que é considerado o único alvo do clube paulista no mercado. O Verdão não pretende desistir da transferência, mesmo diante da complexidade da negociação. A necessidade de reformular a oferta surgiu com a iminente saída do zagueiro Naves, que é da base palmeirense, que fazia parte da primeira tentativa de negociação. Naves está acertando os detalhes finais para se juntar ao Necaxa do México. Com a iminente confirmação da transferência de Naves, Palmeiras avalia a melhor forma de apresentar a nova proposta ao Botafogo. O clube paulista acredita que a saída do zagueiro não prejudica a negociação, já que o Glorioso não havia demonstrado grande interesse pelo atleta. As cifras oferecidas anteriormente pelo Palmeiras giravam em torno de 20 milhões de euros, 116 milhões e 600 mil reais, e 25 milhões de euros, 145 milhões e 800 mil reais. A presidente Leila Pereira, contudo, não tem intenção de atingir os 30 milhões de euros, 175 milhões, desejados pelo Botafogo, mesmo sendo Danilo, muito dinheiro. Mas aí é problema do Palmeiras, né? Não é meu. Treinador com mais títulos conquistados no Palmeiras, Abel Ferreira foi homenageado nesta sexta-feira, inaugurando espaço especial com suas taças na sala de troféus localizada na Nubank Park. No Nubank Park. Com a conquista do Campeonato Paulista no início da temporada, o português chegou à marca de 11 títulos no comando do clube alviverde. Além de um painel que reúne as conquistas do treinador do clube, também há itens que foram cedidos pelo treinador para ficar exposto no local, logo ao lado do painel. Abel Ferreira também recebeu das mãos da presidente Leila Pereira uma placa exaltando o legado que vem sendo construído no clube. 6:23. A torcida do Flamengo aguarda ansiosa a abertura da janela de transferências na próxima semana, com a expectativa da chegada de reforços. Por outro lado, também há o risco de saída. Uma delas pode ser Eric Pulga. Apesar da diretoria rubro-negra não ter intenção de negociar nenhum titular e do volante chileno pelo contrato até o final do ano que vem, a multa rescisória caiu agora em julho para 4 milhões de euros, 20,3 milhões na cotação atual. Clubes da Arábia Saudita e dos Estados Unidos procuraram o status do jogador interessado em pagar o valor. Os clubes não fizeram contato com o Flamengo, porque não precisam abrir negociação. Basta algum notificado que pagará a rescisão. 6:24, Milena Abreu.
A realização da Copa do Mundo de Futebol Feminino 2027 em solo brasileiro deve injetar mais de 8 bilhões e 800 milhões de reais na economia nacional. A previsão é de um mapeamento feito pela Fundação Getúlio Vargas a pedido da Embratur, que projeta ainda a geração de mais de 73 mil postos de trabalho e quase 1 bilhão de reais em arrecadação de impostos. O torneio ocorre entre junho e julho do ano que vem. Ainda de acordo com a pesquisa, o impacto financeiro será impulsionado por dois principais fatores: os investimentos diretos da FIFA na organização das estruturas, estimados em pouco mais de 4 bilhões de reais, e a movimentação do turismo doméstico e internacional, que deve injetar outros 4 bilhões e 700 milhões de reais no comércio e no setor de serviços. Além do retorno financeiro imediato para os cofres públicos e para o comércio local, o estudo aponta que o evento vai deixar um legado na história da modalidade no país. Há um grande potencial de atração de novos públicos para os estádios, especialmente do público feminino, que hoje representa a maioria das pessoas que nunca frequentaram uma arena de futebol. Da Rádio 2, Milena Abreu.
6h25, vem aí as notícias do São Paulo.
Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Tu és forte, tu és grande.
João Paulo anunciou mais um reforço para a sequência da temporada. Nesta sexta, o tricolor confirmou a contratação do volante Nilton, que pertencia ao Botafogo e assinou com o clube paulista até o final de 2029. Durante as negociações pela contratação do volante de 26 anos, foi cogitado um negócio que envolveria também o zagueiro Ferraretti, que tem vínculo com o São Paulo, está emprestado ao Botafogo. Mas a transferência acabou sendo concluída com outros moldes. Além de Nilton, São Paulo já havia confirmado a contratação do atacante Vitor Sá, que também teve uma passagem pelo Botafogo. O clube ainda negocia a chegada do zagueiro Domingos Duarte e do lateral direito Aurélio Buta, ambos portugueses. E o São Paulo venceu o primeiro jogo treino desta sexta contra a Ferroviária por 2-1. A atividade foi organizada no Super CT, contou com alguns acontecimentos interessantes. Antes de voltar a disputar o Brasileirão, São Paulo encara o Mauense ainda nesta sexta-feira em seu último teste de preparação. O próximo compromisso oficial será na quarta-feira, dia 25, contra o Atlético Paranaense em Bragança Paulista, aí pelo Campeonato Brasileiro. Mais de 4 meses depois de retornar antecipadamente ao São Paulo, Moreira segue sem estrear na temporada. Lateral de 22 anos, considerado uma das promessas das categorias de base, ainda não recebeu oportunidades, mesmo com a carência do elenco na posição. O jogador passou 13 meses emprestado ao Porto de Portugal. O vínculo era válido até junho deste ano, mas uma lesão muscular antecipou seu retorno em março. Recuperado, Moreira continua no elenco, mas tem futuro indefinido. 6h27. O Vasco recebeu sondagens nas últimas semanas pelo atacante Marino Inestrosa. Colombiano foi alvo do interesse de alguns clubes do exterior durante a pausa da Copa do Mundo. Todas elas é um modelo de empréstimo apresentado pelo empresário do Atlético. O clube recusou todas as negociações. O entendimento da diretoria de que Marino precisa de sequência para concluir o processo de adaptação ao futebol brasileiro. Ele ainda não conseguiu repetir o desempenho que teve pelo Atlético Nacional, mas o clube acredita que uma saída por empréstimo, especialmente para o exterior, não traria vantagem esportiva e nem financeira. O Vasco sabe que precisa reforçar o elenco para o segundo semestre para tentar fugir do Z4 do Brasileirão. Enquanto tenta sacramentar a negociação de Ossa, o clube também busca um zagueiro, um atacante de lado e um centroavante. 6h28. Vem aí os comerciais. Na volta, UFC.
Estamos apresentando Cidade Esportiva.
Consumidor, muitas vezes a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
Buona Restaurante, sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 da manhã até as 22 horas. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados, no almoço, tem feijoada. Domingo, das 11:30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19 às 22 horas. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia e marmitex, PM ou G. Buona Restaurante, abrindo os Mundos dos Santos Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado. No Instagram, Restaurante Buona.
Dia 26 de julho, vamos comemorar o dia de São Cristóvão, com missa e procissão veicular.
No volante do meu carro, corajosamente enfrentarei.
8 horas. Concentração de motoristas e motociclistas no estacionamento do Paço Municipal de Jundiaí. 9:30, missa campal com transmissão ao vivo pela Rádio Cidade 730M ou pelas redes sociais Rádio Cidade Jundiaí. 10:30, procissão veicular e bênção dos veículos em frente ao Parque da Uva. Homenagem a São Cristóvão. Realização Sintra Cargas. Administração Reinaldo Rabelo. Apoio Prefeitura de Jundiaí.
Estamos apresentando Cidade Esportiva.
6:31 amanhã, a partir das 11, tem o Cidade Notícias, edição de esporte. Um resumo da semana e as últimas notícias, hein? Agora vamos falar aqui do Conor McGregor, fez novo pronunciamento, desta vez mais polêmico, após sua derrota no UFC 329 no último sábado, dia 11. Por meio das redes sociais, o irlandês falou sobre a lesão que resultou na interrupção e encerramento da luta para a vitória de Max Holloway. Lutador reestreou pelo UFC depois de 5 anos afastado e a conclusão a 1:09 foi desanimadora. Na publicação, McGregor ainda pediu a anulação da luta por ter terminado em razão de uma lesão dele na perna. Em outra publicação feita na segunda-feira, 13, o irlandês havia confirmado que terá que passar por cirurgia, mas sem especificar a contusão. No entanto, as informações apontam possível rompimento do ligamento cruzado anterior, conhecido como LCA, do joelho direito. Contusão parece ter acontecido em decorrência a um chute do irlandês. Após tocar o pé no chão, demonstrou dores na região. 6:32, agora é com você, Humberto Ferretti.
Eu sou Humberto Ferretti e esse é o podcast Na Bola.
Os técnicos Thomas Tuchel e Didier Deschamps definem nesta sexta-feira as escalações de Inglaterra e França para a disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo. As duas seleções entram em campo no sábado, em Miami, 6 da noite no horário de Brasília. A grande final será domingo, às 4 da tarde, em Nova Jersey, entre Argentina e Espanha. Por uma ironia do destino, Lionel Messi pode conquistar sua segunda Copa em seu último jogo pela competição, contra a seleção do país no qual ele brilhou com a camisa do Barcelona. Sem esquecer que durante muito tempo, diante das más atuações dele pela Argentina, parte dos hermanos dizia que o coração do craque era espanhol. Mas do outro lado estará uma equipe sólida que bateu a poderosa França na semi e conta, por exemplo, com a experiência de Rodri e o talento de Lamine Yamal.
Esse podcast é uma produção da Rádio 2.
6:33, LeBron James manteve os fãs e toda a NBA na expectativa durante a aparição no Fanatics Fest em Nova York nesta quinta, 16, sem revelar o mistério sobre qual será sua próxima equipe. James, que acaba de encerrar sua passagem pelo Los Angeles Lakers, compareceu ao popular evento para fãs de esporte para gravar um episódio de seu podcast Mind the Game, com a participação de Tyrese Haliburton, futuro do maior cestinha da história da NBA, tem sido alvo de instâncias e de intensas especulações desde que ele anunciou sua saída do Los Angeles em junho, após 8 temporadas e a conquista de um título em 2020. Entre os destinos mais citados está o Cleveland Cavaliers, time de sua cidade natal, que ele conduziu o título em 2016, depois de conquistar seus dois primeiros anéis de campeão pelo Miami Heat. Também é cogitado um retorno ao Miami, onde ele se juntaria ao recém-contratado Giannis Antetokounmpo, assim como uma ida para o Philadelphia 76ers para formar um super time ao lado de Joel Embiid, Jaylen Brown e Tyrese Maxey. Se ele permanecer na Conferência Oeste, poderá se juntar ao Golden State Warriors e jogar ao lado de seu grande amigo Stephen Curry, ou formar parceria com o jovem talento do Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards. Espaço para o jornalismo, Breno Zonta.
Novas áreas de instabilidade voltam a se formar no sul do Brasil e com isso a perspectiva para este final de semana é de chuva pontual e volumosa, que pode vir acompanhada de granizo, trovoadas, além de rajadas de vento de moderada a forte intensidade. A explicação é da especialista em meteorologia da empresa Tempoquei, Maria Clara Sasaki.
As chuvas começam na região de fronteira com o Uruguai e devem se espalhar para outras regiões, podendo pegar áreas centrais, região também do sul do estado, áreas litorâneas e até algumas instabilidades concentradas, podendo avançar na região de Porto Alegre. No entanto, vale destacar que a chuva mais intensa, mais pesada, se concentra nas regiões mais ao sul durante este final de semana. Então, áreas da região da Campanha, fronteira oeste.
Maria Clara especifica que esse não é um sistema que consegue avançar para outras regiões do país. Podemos sim ter chuva isolada em estados como Santa Catarina, mas no máximo nas áreas de divisa com o Rio Grande do Sul. Entre o Paraná, os estados do Sudeste, do Centro-Oeste e no interior do Nordeste, uma massa de ar seco deve derrubar a umidade ao longo do final de semana, o que exige cuidados com a hidratação e com risco de queimadas nas áreas de campo.
Temperaturas mais elevadas à tarde, sensação de frio entre noite e madrugada, então aqueles dias com grande amplitude térmica, típico desta época do ano, né? O dia começa com temperaturas mais baixas e na parte da tarde sobe um pouco mais, a umidade aí ficando abaixo de 30%, exigindo muito mais a hidratação. Alto risco também de queimadas, norte do estado de São Paulo, interior de Minas Gerais, todo o centro-oeste do Brasil, interior do Nordeste. A nebulosidade dissipa, né, durante o final de semana e aí por isso o risco de queimadas volta a ficar elevado aí no interior do Brasil.
O litoral do Nordeste também pode ter chuva passageira entre sábado e domingo, alternada com períodos de tempo firme e abafado. Já o extremo norte também pode ter chuva nos estados do Amapá, Roraima e no norte do Pará, mas Tocantins, sul do Pará e sul do Amazonas têm expectativa de tempo mais seco, justamente influenciado por essa massa de ar que impede a formação de nebulosidade no interior do Brasil. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta.
A eliminação para a Espanha tem sido difícil de digerir na seleção francesa. Nesta sexta-feira, Ibrahima Konaté respondeu às provocações de Lamine Yamal, jurando vingança. O zagueiro deu entrevista coletiva na véspera da disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo contra a Inglaterra, mas o tema mais frequente foi a derrota na semifinal. Yamal já vinha provocando a França desde antes da semifinal, quando publicou fotos relembrando os gols que marcou contra os franceses. Depois da classificação em vídeo nas redes sociais, comemorou a vaga final com duas palavras direcionadas em francês: pardon, pardon, ou desculpe, desculpe. Nesta sexta, Konaté foi perguntado seguidamente sobre a derrota para a Espanha. Mais do que isso, sobre as três derrotas seguidas para Yamal e companhia, pois os espanhóis levaram o melhor na Eurocopa 2024, na Liga das Nações 2025 e agora na Copa do Mundo, e prometeu que irá se vingar. 6h38, Fernanda Nardo.
O mercado de trabalho formal soma 767 mil novas vagas com carteira assinada no país entre janeiro e maio deste ano. Os números são do novo CAGED do Ministério do Trabalho e Emprego. As 5 regiões fecham o período no azul. Sudeste e Noroeste lideram a criação de empregos. São Paulo abre mais de 215 mil vagas e ocupa o primeiro lugar entre os estados. Minas Gerais vem em segundo. O Paraná fica na quarta posição do ranking nacional, com um saldo de 60.400 empregos. O professor Fabiano Abranches, chefe do Departamento de Economia da Universidade Federal do Paraná, UFPR, comenta o desempenho do estado.
O Paraná sempre figura entre os estados que geram bastante emprego, né, dado o grande setor que ele tem, né, de serviços, e que engloba educação, serviços de saúde, serviços financeiros, impactam bastante nessa área, né? Embora da desaceleração, ainda houve uma geração positiva, né, de emprego. Há uma necessidade muito grande de geração de empregos formais, porque eles pagam melhores salários, eles têm benefícios sociais, né?
O resultado no Paraná foi impulsionado principalmente pelos setores de serviços, indústria e construção civil. Em Curitiba, foram quase 14 mil vagas abertas até maio, cerca de um quarto do total do estado. Desde 2019, o Paraná acumula mais de 734 mil postos, com carteira assinada, mesmo durante a pandemia, quando o saldo caiu, mas seguiu positivo no estado. Hoje, o Paraná tem estoque de mais de 3 bilhões e 291 mil trabalhadores formais, conforme o levantamento. A taxa de emprego no estado chegou a 3,5% no primeiro trimestre deste ano, a menor da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios para esse período. O índice recuou 0,5 ponto percentual em relação ao mesmo trimestre de 2025. Agência Rádio Web de Curitiba, Fernanda Nato.
Espanha e Argentina vão disputar a final da Copa do Mundo, valendo um prêmio inédito. FIFA confirmou que o campeão do Mundial deste ano será o primeiro a receber anéis comemorativos na história do torneio, peça símbolo tradicionalmente associada a competições americanas, como futebol, a NBA, né, e a NFL, que agora estreia na maior competição de futebol mundial. Segundo a entidade, foram produzidos 2.026 anéis individualmente numerados para celebrar a edição do torneio disputado nos Estados Unidos, Canadá e México. Desse total, 30 unidades serão reservadas exclusivamente à equipe campeã, incluindo elenco e comissão técnica, enquanto que os 1.996 restantes serão comercializados como produto oficial licenciado disponível a torcedores do mundo todo, né? Os 30 anéis destinados ao time campeão passarão ainda por um processo de customização antes de serem entregues formalmente em uma cerimônia à parte, já depois da decisão. Cada peça vai trazer a taça da Copa do Mundo gravada de um lado, enquanto do outro lado será personalizado de acordo com a identidade da seleção vencedora. Logo após a final, apenas o capitão e o técnico da equipe vencedora receberão anéis provisórios. 6h42, Rafael Silva.
A Comissão de Assuntos Sociais do Senado realizou audiência pública para debater o trabalho por aplicativos no Brasil, incluindo diretrizes para a regulamentação da atividade. No encontro, o procurador do Ministério Público do Trabalho, Ilan Fonseca, relatou sua experiência de dirigir para uma plataforma durante 4 meses para um estudo sobre esses aplicativos. Ele destacou que trabalhadores plataformizados não são empreendedores nem autônomos.
A gente precisa afastar imediatamente. Essa que é a maior falácia construída pelo marketing e pelo senso comum. A falácia de que esses trabalhadores são parceiros autônomos, que eles são empreendedores. Se eles fossem autônomos, não apenas recusariam as corridas, mas eles diriam qual é o preço do seu serviço, qual é a taxa justa a ser paga para a plataforma. O que eu vivi na pele, o que a ciência do direito tem mostrado aí ao longo dos anos, é que existe sim uma subordinação, como o próprio JR falou aí anteriormente, e essa subordinação é a do trabalho por aplicativo. Mudou de roupagem, o capataz da fábrica hoje em dia foi substituído pelas linhas de um algoritmo.
Ilan Fonseca ainda alertou para a alta taxa de informalidade dos trabalhadores ligados a plataformas digitais.
A jornada média ultrapassa mais de 46 horas semanais. A taxa de informalidade, aí que foi dito anteriormente, é avassaladora. Mais de 70% dos trabalhadores por aplicativo estão na completa informalidade. Não são empregados, não tem PJ, não tem MEI.
O que traz riscos para o trabalhador.
Se ele vier adoecer ou sofrer um acidente pela manhã, quem vai acolher ele de tarde ou de noite vai ser a miséria. Isso acontece porque hoje em dia nem mesmo o INSS está acolhendo esses trabalhadores.
O MPT defende que trabalhadores de plataformas tenham direitos mínimos assegurados, como explica o procurador do trabalho, Ivan Fonseca.
O que a gente quer é apenas reequilibrar essas forças que estão envolvidas hoje em dia. Então, antes de tudo, existe a vida de um cidadão brasileiro que merece uma proteção da lei que seja integral. Então, a gente não quer a expulsão de plataformas do país, a gente não quer que ninguém vá à falência, mas a gente tem certeza que com a lucratividade que essas plataformas têm hoje no Brasil, é perfeitamente possível assegurar dignidade.
Na visão do MPT, avanços tecnológicos não podem servir de justificativa para aumentar a precarização no trabalho. Agência Rádio Web de Brasília, Rafael Silva.
6h44, Layana, vamos aos comerciais, senão vai ficar apertado e depois tem o vaso, ok?
Estamos apresentando Cidade Esportiva.
Pipoca quentinha, um sorriso, um abraço, sentir alegria em tudo que faço, viajar pelas telas é tudo de bom, viver a magia é viver Movicon. Viva histórias, viva esperanças, viva risos, viva emoções, viva a magia do cinema.
Movicon, a magia do cinema na sua vida.
Agora você pode ter a Drogaria Catedral na palma da sua mão. No Instagram, acesse @drogariacatedraljundiaí e fique por dentro das novidades, promoções e serviços. São diversos produtos com preços imbatíveis. É possível também encontrar endereços e telefones de todas as unidades. @drogariacatedraljundiaí. Siga a página no Instagram, Drogaria Catedral, sua farmácia em casa.
Rádio Cidade Jundiaí. Estamos apresentando Cidade Esportiva.
A partir de agora, quem comanda o Cidade Esportiva até as 7 é ele, Ayrton Vaz. Sextou, meu amigo. Boa noite.
E que bom! Boa noite, Zilo. Boa noite, você ligado na programação esportiva da cidade, que veio sendo ancorada por Antônio Carlos Zilo até o presente momento. E agora nós vamos ao esporte caseiro, ao esporte aqui da cidade de Jundiaí. Temos esporte amador, temos o principal, e o principal é o Paulista Futebol Clube, que começa, profissional, não principal, né? Que começa a disputar aí a Copa Paulista amanhã, o jogo marcado para as 15 horas no estádio Jaime Sintra. Então volta aí a movimentação aí do torcedor, ter a possibilidade de acompanhar um jogo profissional aqui na cidade de Jundiaí, com o Paulista Futebol Clube enfrentando amanhã a equipe do Primavera de Indaiatuba. Desde maio, o professor Vinícius Munhoz está preparando esse time e acreditamos e vamos ver também, né, se as coisas ficam diferente do que foi na série A3 do Campeonato Paulista, que o Paulista teve muita dificuldade para acertar a equipe, né? E depois conseguiu melhorar as coisas no final da competição e acabou não dando certo. E agora vamos ver aí, desde o começo, montando essa equipe, e teve a possibilidade também de escolher alguns jogadores no mercado do futebol. Então, o torcedor que for ao estádio Jaime Sintra vai poder acompanhar novos jogadores vestindo a camisa do Paulista. Novos e jogadores até que passaram aqui pelo Paulista e que já foram campeão e que já foi campeão da Copa do Brasil, da Copa Paulista, né? O Wagner e o João Paulo, o Wagner, né? Que esteve aqui, o João Paulo,
contratações aí dos goleiros, né? O Wagner e o João Paulo, os laterais André Krobel e o Jean Carlos, João Salles e Matheus Rodrigues, e os zagueiros Luiz Felipe, Matheus Santos, o meio de campo aqui com Lucas Vital, Natan Alves e Ícaro, os atacantes aqui o Luiz Gustavo, Yuri Borges, Danilinho, Osman e Anderson Magrão. E aqueles jogadores que disputaram aqui a Série A3 do Campeonato Paulista e agora renovaram o contrato para este campeonato da Copa Paulista de Futebol. Luiz Miguel é um deles, Evandro, Eduardo Grasson, Lucas Batatinha, Christopher e o técnico que permanece é o Vinícius Munhoz. Então, jogo amanhã no estádio Jaime Sintra, esperamos aí uma grande torcida e lembrando que o time do Primavera é um grande time, né? Time de primeira divisão aí no Campeonato Paulista. E a federação manda para cá um árbitro de 23 anos, o Vinícius Diniz de Camargo, tem 23 anos apenas, o Diego Morelli de Oliveira é um dos auxiliares e temos também, quem aqui mais, o Diogo Cruz Freire é o outro auxiliar que vai trabalhar amanhã no estádio Jaime Sintra para mostrar aí o melhor futebol do Paulista Futebol Clube. E quem vai jogar também, mas é no domingo à tarde, é a equipe do Celotes, o Celotes Futebol Americano aqui na cidade de Jundiaí, que vem reacertando o time depois da queda no Campeonato Paulista. A equipe vem treinando já um bom tempo, quase 2 meses aí, se preparando para o Campeonato Brasileiro e do Celotes também. Vamos ouvir aí os atletas na expectativa da abertura do campeonato.
Deixa eu ouvir aqui do Celotes o Aleandro falando. Vem aí a abertura do Campeonato Brasileiro e é contra a equipe do Flamengo. É um adversário grande e a expectativa fica melhor para vocês?
Sim, com certeza, né? Toda estreia de campeonato é diferente, tem uma expectativa alta, porque a gente não sabe como o time adversário vem, né? Porque não tem histórico, eles não jogaram esse ano ainda, né? Só alguns amistosos, então a gente não tem essa definição de como o adversário vem. Então a gente tenta se preparar para enfrentar o que vier, né? Então a gente vem com essa mentalidade.
E vocês estão vindo de um Campeonato Paulista. Aquela estrutura do Paulista entra agora para o Campeonato Brasileiro? Ajuda?
Na verdade, a gente teve algumas mudanças no time. Alguns atletas se aposentaram, alguns se afastaram por lesão. Tem uma galera nova chegando, então tem toda uma dinâmica nova, né? O time, a base do time se mantém a mesma, mas tem algumas peças novas.
O que é que você pode falar do adversário primeiro nesse Brasileiro?
Então, pra gente vai ser talvez uma surpresa, né? Porque a gente não tem muita informação do Flamengo. Do time que a gente enfrentou o ano passado pro time que a gente vai enfrentar esse ano, a grande maioria dos jogadores saíram do Flamengo e foram pro Vasco. Então a gente não sabe exatamente o que a gente vai encontrar aqui no jogo em Jundiaí.
Grande abraço, boa sorte.
Muito obrigado.
Que legal. E vai então lá no Helena Sestari, né? Que fica lá na Vila Comercial, fácil para a marginal da Anhanguera, passando ali a Vila Rami, Vila Comercial, para acompanhar aí o Flamengo Imperador e a equipe do Celotes Jundiaí, válido pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. E vamos ao nosso futebol amador. Teremos aí rodada da primeira divisão do Pedro Raimundo, Esporte Clube Medeiros e Fundão. E depois teremos também, quem há mais aqui? O Real Medeiros enfrentando o Cruz Azul. No Francisco Del Santo, Asa Negra e Família da Quebrada. União Mirim e Caio Aliança Vila Ana. Esporte São José Nambi e Secap 2, E fechando a rodada, Clube Atlético Medeiros e vai enfrentar o Canelada. Aí, portanto, o futebol amador da primeira divisão aqui na cidade de Jundiaí. Vamos ao voleibol de areia.
Sim, o vôlei de praia é uma modalidade que pode ser tanto divertida quanto competitiva. E a gente está tentando cada vez mais fazer os esportes de areia crescer na cidade, vindo o futebol e o beach tênis, né? Então a gente quer cada vez mais ofertar modalidades que as pessoas possam estar praticando.
Inaugurando uma área de areia também para a prática do vôlei de praia, o beach tênis e até o futebol também, é importante porque chama atenção para a modalidade, mesmo que não seja utilizado para treinamento da equipe de competição.
Sim, é um espaço importante, é um espaço que está bonito, está bem confortável para as pessoas praticarem as três modalidades aí principais da areia, né? E aqui pode ser um celeiro que a pessoa vai descobrindo a modalidade e vai procurar a competição, né? Vai procurar a gente lá na Ismael e a gente poder estar trabalhando com ele para a disputa de campeonato.
Professor Carlos, como é que está essa equipe? Estamos disputando o Campeonato Paulista. Primeiro, qual é o número de atletas que nós temos nessa modalidade do vôlei de praia?
A gente está jogando o Campeonato Paulista, né? A gente tem conseguido uns resultados interessantes pelo tempo que a equipe tem. Nós tivemos na primeira etapa 4 duplas classificadas para as oitavas. Para um começo de trabalho está bem interessante. E a gente está por volta de 24 atletas, vindo desde o sub-13 até o sub-21.
É um campeonato difícil esse paulista, o nível técnico?
É o campeonato que classifica para brasileiro, então a gente precisa ranquear no sub-17 e sub-19 para poder conseguir vaga no brasileiro das categorias. Então é um campeonato bem disputado, você tem meninos muito bons assim no estado, né? E a gente está buscando cada vez alcançar melhores resultados dentro da modalidade.
Essa modalidade atrai muitos atletas, é mais difícil, como é que é a presença dessa garotada?
É uma modalidade que atrai, né, dependendo da região. Aqui em Jundiaí a gente está querendo criar essa cultura das modalidades da areia e, claro, no meu caso, principalmente do vôlei de praia, para que a gente possa aumentar a oferta mesmo.
Campeonato Paulista, quando é que temos rodada agora?
Existe uma previsão para setembro ter a segunda etapa, que é no feriado, ali na emenda de feriado de 7 de setembro.
E já temos atletas, o grupo passando para outras fases?
Como são etapas, não são fases, né? Você joga tudo na etapa, é o dia inteiro, a modalidade já vai de cabo a rabo.
Que beleza, então. Então tá de parabéns aí. E o espaço onde está sendo utilizado para o vôlei de praia?
A gente está fazendo a formação, temos de manhã lá no SESI, de terça e quinta, com o sub-12, então masculino e feminino, e à tarde de quarta e sexta, das 2 às 3, no Mundo das Crianças. E depois a competição de segunda, quarta e sexta é o treinamento.
Passos é o suficiente?
São suficientes, porque como só eu estou trabalhando com a modalidade, é mais do que suficiente.
Tá bom, então. Então, sucesso.
Obrigado, para você também.
Muito bem, esse é o professor Carlos falando do voleibol de areia aqui na cidade de Jundiaí. Eu falei dos jogos da primeira divisão e o Fundão no grupo B está liderando com 10 pontos. Vem aí o presidente.
Lucas Ferreira, o Luquinha, presidente do Fundão, claro, sorridente, mais uma vitória da equipe, o time faz uma campanha brilhante. Como é que se analisa? De onde veio esse bom futebol desse grupo?
Ah, esse futebol tá vindo aí, essas molecadinhas que tá com nós esse ano aí, os moleque bom aí, tá chegando com nós agora aí pra somar e tá representando aí.
É fácil ser presidente desse Fundão?
Ah, não é não, mas nós estamos aí, né?
Quem trabalha com você para manter esse grupo unido e forte dentro de campo?
O Zap é meu braço direito aí no time aí. Aí nós dois, o Johnny também aí, nosso técnico tá chegando esse ano com nós aí para fechar. Tá ajudando nós bastante também.
Está sendo surpresa? O time está com 10 pontos ou você está sentindo que o time cresceu na competição?
Não, cresceu na competição sim, cresceu. Estamos empenhando aí, a nós vai chegar de novo.
Luquinho, um grande abraço, parabéns aí pelo trabalho.
Obrigado, hein? Fica com Deus.
E
a segunda divisão do futebol amador aqui na cidade de Jundiaí, lá no Pedro Raimundo, às 12 horas do domingo. Geração Bola enfrenta amigos do Real de Bertioga, que é lá de Várzea Paulista. No Francisco Dal Santo, Ponte Nova e Camaradas, às 12 horas também. No Benedito de Lima, tudo isso é no domingo, em 8h30. Atlético Jundiaí e Vila Popular Original, que é de Campo Limpo de Várzea Paulista, às 12 horas, Alagoanos, Jundiaí e Eloy York. E no Aramispoli, às 12 horas, Real São Camilo e Sanca são os jogos aí, portanto, do Campeonato Amador da segunda divisão aqui na cidade de Jundiaí. Vamos ver aqui também o Campeonato Amador de outras cidades que vão se organizando também para a reta final do futebol amador em diversas cidades aqui da cidade de Jundiaí, da região. É só aqui em Jundiaí que está um pouco atrasado aí os campeonatos, né? Mas devagarzinho já está saindo, já está anunciando também para o dia 27 a novidade, né? Que é a terceira divisão do futebol amador. Lá em Jarinu, no Campo Largo, Irmãos Metralha enfrenta Amigos da Vila, Atlético Jarinu e Bem Bolado, Atlético Vila IP e RB Jarinu. No Pitangal, começa às 8 horas, Associação Esportiva dos Aleixos enfrentando Garotos Unidos, e teremos também às 9 horas Jarinu Futebol Clube São João e Bem Bolado enfrentando 15 de 14. São jogos lá na cidade de Jarinu. Amanhã, na programação esportiva, com muitas entrevistas, a partir de 11 horas e 30 minutos, minha parte chega às 12h30, nós vamos falar de todo o amador de toda a região. Então, até lá, uma boa noite para vocês.
Eu fui, hein?
Você acompanhou pela emissora líder de audiência o programa Cidade Esportiva. Boa noite.
Rádio Senado Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 17 de julho de 2026.
E vamos aos destaques do dia na Voz do Brasil.
Empresas afetadas por tarifas impostas pelos Estados Unidos terão apoio do governo.
A Apex prepara plano de abertura de novos mercados para exportadores afetados pelas tarifas. Luciana Colares, de Holanda.
No início de agosto, a Apex Brasil deve apresentar um plano de diversificação de mercados, especialmente para os exportadores impactados pelo tarifaço.
E ainda, Banco Nacional de Antígenos integra a estratégia brasileira de defesa agropecuária contra a aftosa.
A estrutura permite a produção emergencial de vacinas em prazo reduzido em caso de necessidade sanitária. Thaís de Araújo.
O banco integra a Estratégia Nacional de Preparação para Emergências Sanitárias, juntamente com ações permanentes de vigilância e monitoramento da sanidade animal.
E vamos falar também sobre o El Niño, que traz fortes chuvas no sul do país, ondas de calor e cerca e seca no norte.
Risco também de incêndios florestais, especialmente na Amazônia, no Cerrado e na Caatinga.
Para entender mais sobre os impactos para o Brasil, nós conversamos com o Gilvan Sampaio, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
As previsões indicam que será um El Niño de forte intensidade, a muito forte intensidade, mas não há motivo para pânico. Nós temos que nos prepararmos para fazer com que os impactos sejam os menores possíveis.
Na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Empresas afetadas pelas tarifas anunciadas pelos Estados Unidos vão ter apoio da Agência Brasileira de Promoção de Exportações para encontrar novos mercados.
Para isso, a Apex vai implementar um plano de 130 milhões de reais com foco na descoberta de novos parceiros comerciais.
A meta é chegar a países da União Europeia e países asiáticos.
A aplicação da tarifa de 25% sobre os produtos brasileiros, anunciada em 15 de julho, atinge 2.375 produtos. 7 bilhões e 200 milhões de dólares são impactados pelas novas tarifas. De acordo com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, o processo de busca por novos compradores internacionais vem sendo intensificado desde o ano passado, após as primeiras medidas tarifárias adotadas pelo mercado norte-americano. Atualmente, 72% das empresas brasileiras que vendem para os Estados Unidos já adotaram pelo menos mais um país de destino para as mercadorias. E já no início de agosto, a Apex Brasil deve apresentar um plano de diversificação de mercados, especialmente para os exportadores impactados pelo tarifaço. Como detalha o presidente da Apex Brasil, Laudemir Miller.
Nós vamos anunciar um plano de 130 milhões em parceria com o setor privado, mas evidentemente que a implementação do acordo Mercosul-União Europeia para que as empresas possam de fato aproveitar as oportunidades desse acordo é um dos elementos centrais do nosso plano. Mas enfim, assim, o importante são os setores, né? Mas pegando pesadamente a indústria, né? Então o setor de móveis, o setor de cosméticos, o setor de plástico, o setor de calçados, enfim, esses setores que estão tendo esse impacto.
Laudemir Miller ressalta que outros destinos já estão mapeados, como os países da Ásia Central.
O mundo olha de um jeito diferente para o Brasil, de um país estável, um país democrático. Então, a gente está sendo demandado pelos países asiáticos. O Brasil abriu até semana retrasada 650